Audiobook grátis apresenta. 4. A saia de esquilhas. Um homem rico tinha 3 filhas, e costumava ir passar o verão com elas para o campo. Ao voltar para a corte, ficou a filha mais velha, que era muito esperta, encarregada de arranjar a bagagem. Depois de ter tudo arrumado e pronto para partir, foi ter com a caseira da quinta, que andava no arranjo da sua casa. Em cima de uma caixa estava uma roca com estopa, e a menina pegou nela para se entreter. Menina, não pegue nessa roca, pode meter alguma pua pelas unhas, e olhe que faz grandes dores. A velha continuou a governar a sua casa, quando sentiu um grito veio ver o que era. Era a menina que tinha caído desmaiada, sem sentidos. Deu-lhe a cheirar alecrim, alfazema, mas ela não voltava a si. Apoquentada com aquela desgraça, escondeu a menina, e logo que anoiteceu foi deitá-la na tapada real, pôs-lhe uma almofada para recostar a cabeça e cobriu-a com uma manta, fingindo que estava ali a dormir. Passado outro dia foi lá ver se a menina teria dado acordo de si. Nada. Calou-se muito calada e voltou para sua casa. O príncipe costumava sempre andar à caça, e num dia recolheu-se àquela tapada, porque lhe anoiteceu depressa, mas foi grande o seu espanto quando descobriu ali uma menina muito formosa, a dormir, sozinha. Esteve primeiro a olhar para ela muito tempo, já se sentia apaixonado, e quis acordá-la. A ela estava cora de risonha, mas não se movia. O príncipe quis acordá-la, porque bem conhecia que não estava morta, queria lhe falar. Foi tudo impossível. Ali ficou junto dela, e todas as vezes que podia, fingia que ia para a caça, mas não fazia senão vir sentar-se para o pé da menina que ele já amava com loucura. Só o criado que o acompanhava é que sabia do segredo. O príncipe vinha à corte de fugida só quando era preciso, e tornava para a tapada, onde guardava a menina adormecida, que ainda assim veio a ter 3 filhos. As crianças foram crescendo, e cada vez se tornavam mais encantadoras, mas o príncipe tinha uma grande pena da mãe estar naquele estado. Um dia, andando um dos pequeninos a brincar em cima da cama, começou a pegar nas unhas da mãe, e por acaso, sem saber como, fez-lhe saltar da unha a pua que causara aquela doença. O príncipe, que estava ali, ficou maravilhado por vê-la mexer-se logo e começar a falar e a beijar os filhos, como se tivesse voltado à vida. O príncipe contou-lhe tudo como se tinha passado até ali, e disse-lhe que os seus 3 filhos se chamavam Cravo, Rosa e Jasmim. A rainha já andava desconfiada daquelas ausências do filho, e tratava de ver se descobria alguma coisa. Uma ocasião o príncipe teve de ir a uma grande feira, e perguntou à sua namorada se queria que lhe trouxesse de lá alguma coisa. Depois de muitas instâncias sempre disse, pois traze-me de lá uma saia de esquilhas. Não havia lá isso, mas o príncipe mandou-a fazer de propósito. Era uma saia cheia de guizos, que tintelintavam. A menina ficou muito contente com a lembrança. Mas a rainha, que maquinava sua vingança, e que pelo pajem que acompanhava o filho já sabia tudo, fez com que o príncipe se demorasse muitos dias na corte. O filho, com medo do gênio ruim da rainha, não dizia nada, mas andava cheio de saudades. Foi de uma vez que ela lhe ouviu um suspiro: ai de mim! Cravo, Rosa e Jasmim. Isto lhe confirmou a verdade. A rainha chamou o pajem e disse-lhe: uai já, quando não mando te matar, e traze-me aqui o menino Cravo. Diz lá a minha nora que é ordem do príncipe, que me contou tudo. O pajem trouxe o menino, mas a velha rainha entregou-o à criada dizendo: ensopa-me esse menino para o jantar. Quando o filho estava jantando, e com fastio, porque andava muito triste, a mãe disse-lhe: come, come, que teu é. Passados dias a rainha deu ordem ao pajem para ir buscar a menina Rosa. Seguiram-se as mesmas coisas. Depois deu ordem para lhe trazer o menino Jasmim. O príncipe já andava doente, e a velha rainha dizia-lhe sempre à mesa: come, come, que teu é. Por fim, não contente ainda desta vingança, mandou dizer à nora que viesse à corte, porque a queria casar com o seu filho. A menina, que já andava morta de saudades, por se ver sem os seus filhos, vestiu-se à pressa com a sua saia de esquilhas, e partiu para a corte. A rainha estava à espera dela e, assim que a viu, deixou-a entrar para um corredor, e lançou-lhe as unhas furiosa para a afogar. A menina luctou para ver se lhe escapava, e quanto mais luctava, mais barulho fazia a saia de esquilhas. O príncipe, que estava de cama, assim que ouviu aquele som lembrou-se de sua mulher e levantou-se para ir ver o que era. viu a rainha querendo estrangular a nora. Chamou Gentil e foi então que se soube das ordens que a rainha tinha dado para matarem os netos. O príncipe ainda ficou mais aflito e começou a gritar, ai de mim! Cravo, rosa e jasmim. Foi então que a criada da cozinha disse que não tinha cumprido as ordens da rainha e que tinha escondido os meninos. A rainha foi condenada, e o pajem sentenciado à morte, e a cozinheira em paga foi feita a dama da nova rainha. Algarve. Notas. 4. A saia de esquilhas, o vestido com escamas de ouro com que a menina escapa à ferocidade da sogra é a aurora depois que brilha vencendo a escuridade maligna ela noite. É um tipo geral deste ciclo novelesco. No conto hindu intitulado Soria Bai, da coleção Old Decandês, de M. Freire, a menina fica com sono letárgico por causa de um espinho, e é lançada num poço por outra mulher que a vê amada por um príncipe. Sobre o caráter mítico deste conto pode aplicar-se a consideração de o som sobre o citado conto hindu. Temos nesta narrativa um novo exemplo do mito da mulher picada por um espinho ou por uma ponta aguda, e caindo em um sono letárgico de que é tirada por um príncipe amoroso. Um outro mito se lhe sobrepõe, o de uma rival ou irmã ciosa, que personifica a hostilidade da escuridão contra a luz da primavera contra o inverno. E nesta fase de desenvolvimento novas peripécias se manifestam entre uma morte aparente e um regresso persistente à vida. La Chine Traditionnelle, página 109, nos Contos Populares Portugueses, Lisboa, 1879, o conto 35, Os Sapatinhos Encantados versa sobre um sono letárgico com algumas relações no fim com o nosso.